Boa tarde a todos. Vendo número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão ordinária, dia 27 de julho deste ano. Cumprimento a todos os integrantes desse grande tribunal, do Marcos Felipe, doutor Danilo Carneiro, doutor Elimar Pinto, doutora Cristiane, doutor Délio. E também o nosso estimado procurador regional, doutor Vinícius, Carlos Vinícius Cabileira. Cumprimento também a nossa competente secretária, doutora Leila, substitui doutor Alvimar Nascimento. Nossas estimadas serventuárias, da taquigrafia e também assessoras de integrantes desse sodalício. Eu queria inicialmente fazer um registro. Tomei conhecimento agora, exatamente, precisamente agora, quando me dirigia para essa sessão, do falecimento do senhor Reinaldo Luiz Wernersbach, que trabalhava como copeiro e garçom da presidência, e a todos nos tratava com muita atenção, muita educação, e foi vítima de um mal súbito que o acometeu no último 24, no dia 24 de julho, e que infelizmente acabou, um ataque cardíaco, ceifando a sua vida. Seu sepultamento ocorreu no dia 25 de julho, e eu então gostaria de consignar na ata do nosso trabalho os votos de profundo pesar pelo passamento do seu Reinaldo, ressaltando mais uma vez que nós todos somos testemunha da forma dedicada, competente com que ele exercia suas atividades funcionais nessa Câmara. E também era garçom da presidência. Então, aos seus familiares, os nossos sentimentos, deixou a esposa, a senhora Viviane Simões Wernersbach, e filhos. Ele, que era muito jovem e tinha, na época do evento, apenas 46 anos. Então, eu deixo consignado e franqueio a palavra para quem dela quiser fazer uso. E posteriormente, não só com relação a esse registro, eu indago aos colegas da possibilidade do adiamento de algum processo. O eminente presidente pediu-me, solicitou-me que iniciasse a sessão, já que ele está nesse momento atendendo o prefeito do município de Itarama, mas comparecerá à sessão ainda na data de hoje. Doutor Marcos Felipe,
Eminente presidente, cumprimentando a todos. Também fiquei sabendo agora do falecimento do senhor Reinaldo, e isso realmente nos traz muita tristeza, porque era uma pessoa que estava aqui às todas as segundas e quartas-feiras, né, dedicada ao seu serviço, nos atendendo, sempre de uma forma muito educada, muito tranquila. Isso apenas nos faz sempre refletir, né, o quão é importante vivermos bem a cada dia, que nunca sabemos o dia em que teremos que partir. E realmente é com muito pesar que eu faço esse registro. Sempre brincava aqui com o seu Reinaldo, que não deixava meu copo ficar vazio, que um dia ele ainda me matar afogado, de tanto que eu bebia água durante as sessões, né? E ele sempre de uma forma muito sorridente, muito afável, nos cumprimentava, exercia aqui o seu trabalho. Presidente, fica realmente o registro da minha tristeza, porque a morte sempre nos chama à reflexão, né? Principalmente quando vem uma pessoa tão jovem, né? 46 anos, é uma pessoa jovem. Eu estou quase nos 46, né? Então a gente fica imaginando o que ainda temos para viver, de repente sermos surpreendidos aí com uma viagem repentina. Mas, presidente, apenas fazendo esse registro, eu comunico aos municipais que estou adiando o número 1 da pautas adiados.
Então, adia qual? Número 1. Doutor Danilo, com a palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, também registro a minha tristeza e sobretudo, nessas hipóteses de mal súbito, fica sempre aquele sentimento de que poderia ser algo evitável. O senhor Reinaldo era uma pessoa muito discreta, extremamente discreta, né? A passagem dele, a circulação dele pelo plenário era uma coisa quase que imperceptível pela forma que ele se deslocava, o cuidado que ele sabia que era preciso manter a solenidade da sessão, tudo isso. Eu só espero, se é possível, que a família consiga ter paz e reequilibrar, reagrupar as forças internas familiares para conviver com uma perda tão inesperada, né? Daí o mal súbito. Então é com esse registro, senhor presidente, que eu envio os meus mais profundos sentimentos a essa família.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar a todos os presentes e dizer que me associo também às manifestações de pesar pelo passamento do senhor Reinaldo. O senhor Reinaldo, que estava conosco aqui durante as sessões e sempre trabalhando com muita dedicação, com muito carinho e com muita competência. E hoje estamos tristes, né, por saber dessa notícia. E rogo a Deus que dê à família enlutada o conforto necessário para suportar esse momento de dor.
Cumprimento a todos os membros dessa corte, a todos os presentes. Também gostaria que fosse transmitidos meus sentimentos a familiares do senhor Reinaldo. Apesar da curta convivência, ele me pareceu ser uma pessoa também bem presente aqui nessa sessão e com certeza fará muita falta aqui. Okay.
Doutor Délio.
Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas. Cumprimento, né, o senhor Procurador da República, doutor Vinícius, né, todos os demais presentes, e também quero desejo me solidarizar, né, em função do passamento do senhor Reinaldo, certo? E realmente externar para a família, né, algumas palavras de conforto. Agradecer.
Doutor Carlos Vinícius.
Senhor presidente, também me causou uma grande tristeza a notícia que Vossa Excelência deu do falecimento do senhor Reinaldo. Mas eu gostaria de ressaltar um aspecto que Vossa Excelência disse, que me parece muito pertinente, que o senhor Reinaldo era uma pessoa que era competente no serviço dele. Então, muitas vezes a gente registra aqui o falecimento de pessoas, né, juízes, desembargadores, pessoas também que são muito queridas, muito competentes, né, na sua profissão. Mas eu também acho justo homenagear o senhor Reinaldo, que foi um garçom que atendeu muito bem aqui, exerceu sua função com muita competência, e é isso que é aquilo que a gente deve buscar, independente da nossa função, da nossa posição, sermos competentes, prestarmos nosso serviço da melhor forma possível, né, e rezo a Deus que acolha o senhor Reinaldo em bom lugar. O senhor presidente, deseja a todos nós uma boa sessão.
Muito obrigado. Luciana, então. Há um pedido de preferência. Processo pautado sobre 19. Eu solicito seja feito o pregão. 19 é uma prestação de contas. Sendo relator, doutor Délio Rocha. José Rocha Sobrinho. Feito o pregão.
Prestação de contas número 957-82. Remetente Antônio Fernando Santos Lucarte. Advogado Sandro Americano Câmara. Neste processo, alguém presente pela remetente? Presente a parte interessada, Excelência.
Vossa Excelência irá produzir a sustentação oral? Não. Palavra eminente relator.
Sim. Sim, senhores. Bom, nesse processo, a COFSIM, né, manifestou-se pela desaprovação
E, por outro lado, a Procuradoria da República manifestou-se pela aprovação com ressalva. Então, senhor presidente, eminentes pares, o remetente omitiu das prestações de contas parciais despesas realizadas em data anterior, portanto, com infração ao artigo 36, parágrafo 1º, da resolução 23.406 de 2014. Providenciou a abertura, verifica-se ainda que apesar da campanha ter sido concedida ao remetente no dia 6 de julho de 2014, esse providenciou a abertura da conta bancária específica somente no dia 22 do mesmo mês, portanto, após o prazo de 10 dias estabelecido pela resolução 23.406. O remetente também realizou duas despesas referentes a combustíveis nos valores de R$ 165,02 e R$ 163,00, sem haver documento de locação ou de cessão de veículo. Por fim, registra-se receita financeira no montante de R$ 1.500,00, como recebida da empresa Assessoria para Projetos Especiais Limitada, quando, na verdade, tal recurso foi oriundo da direção estadual do PSDB no Espírito Santo. Dessa forma, a omissão de despesas nas prestações de contas parciais, a abertura extemporânea da conta bancária e o registro impreciso da origem de doação de R$ 1.500 não impediram a análise da movimentação de recursos realizados na campanha. Quanto aos valores registrados como gasto de combustíveis, que pese a ausência de registro de cessão e locação de veículos, esses perfazem o montante de R$ 328,02, o que representa apenas 3,02% do total das despesas realizadas na campanha. Percentual que, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não pode ser causa para a desaprovação das contas. No que concerne as despesas cuja origem foi erroneamente lançada, considerando que foi possível ao órgão técnico identificar o equívoco do remetente e verificar tanto a origem quanto o destino da quantia, entendo que também prejudicou a análise da conta. Ante o exposto, com base no artigo 30, inciso 2, da Lei das Eleições, combinado com a resolução 23.406, voto no sentido de aprovar, com ressalva, a prestação de conta de Antônio Fernando Santos Locarte concernente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2014. E é como voto, senhor presidente.
Então, do relator, no sentido da aprovação com ressalvas. Alguma divergência com relação a essa conclusão? Proclamo, então, o resultado, súmula nesse sentido. Voltando então à normalidade da pauta, eu anuncio o julgamento do processo pautado número 2. Pedido de vista do doutor Marcos Felipe Botelho, a quem eu indago se tem condições de voto.
Sim, presidente. A
palavra a você.
Apenas para relembrar, é uma representação em face de Rogério Pinheiro, que era candidato a deputado federal, o argumento que ele teria participado de inauguração de obra pública realizada pela Prefeitura Municipal de Vitória. No caso, foi a construção de vestiários do campo do Lolão, no bairro de São Cristóvão. O eminente relator, o doutor Edmar Pinto, julgou improcedente a representação, o argumento ser desproporcional à imposição da sanção de cassação do diploma do representado, quando a conduta é examinada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo acompanhada pelo culto revisor do Aldaria. O desembargador Carlos Simões Fonseca inaugurou a divergência, julgando procedente a representação, impondo ao representado a pena de cassação de diploma de quarto suplente do cargo de deputado federal, por entender que, sendo inequívoca a conduta representada, a atração da sanção prevista no parágrafo único do artigo 77, em 9.504, e que seria, então, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eu, eminente presidente, pedi vista em razão da divergência, estou acompanhando o eminente relator, realmente verifico que houve a participação, né, do candidato nessa inauguração dos vestiários do campo do Lolão, ser uma obra pública. Ele divulgou isso através do seu site eletrônico, mas eu estou entendendo como o eminente relator que a penalidade a ser aplicada no caso concreto deve ser condizente com a gravidade da conduta perpetrada pelo agente público. Então, não está me parecendo, assim como disse o eminente relator, razoável aplicar a penalidade de cassação no registro de diploma ao representado, tendo em vista o número não significante de eleitores, ou seja, e que, muito embora tenha havido a divulgação do evento no sítio eletrônico, essa conduta, do meu ponto de vista, não é grau suficiente para afetar a igualdade e o poder dos candidatos. Então, eminente presidente, eu estou acompanhando o eminente relator e julgando em procedente a representação. É como voto.
Processo. O julgamento está tendo a seguinte tramitação. O eminente relator, foi o doutor Elimar Pinto, julgou em procedente. Foi acompanhado pelo doutor Dari. Após pedido de vista, o desembargador Carlos Simões julgou procedente. E hoje, após vista, o doutor Marcos Felipe acompanha o relator. Né? Consulta, então, na sequência, doutor Danilo.
Senhor presidente, até nem é necessário que eu peça vista desses autos, porque já acompanhei bastante e toda a exposição feita, o Ministério Público falou, o advogado e o relator, e agora o doutor Marcos Felipe. Nesse caso, eu entenderia absolutamente desarrazoada uma medida no sentido de cassação aqui do registro, ou uma medida mais grave, exatamente porque o caso tem peculiaridades de baixíssima repercussão, as condições, até pelas provas que foram demonstradas, a frequência no local. A pergunta que o doutor Carlos Simões, que abriu a divergência, fez, é uma pergunta pertinente, é o seguinte: mas então vamos reconhecer que houve uma ofensa, houve uma conduta em desacordo com a legislação, e ainda assim não aplicaremos qualquer sanção? Essa era a pergunta da divergência, que me faz lembrar, Vossa Excelência me permita um pouco quebrar o protocolo, me faz lembrar um cliente que tive, que uma vez ele sofreu uma lesão muito grande de um companheiro dele. E eu disse: o que você está pensando em fazer, rapaz? Ele disse: olha, doutor, matar é muito, bater é pouco. Então eu estou numa dúvida, o que eu vou fazer. Nesse caso, a cassação é uma das coisas, é gravíssimo e ela é desarrazoada e desproporcional ao ato em si. Exatamente pelo anacronismo e pela... A legislação eleitoral é muito nova. Aquelas condutas do 73, há algumas que não há dúvidas. A própria legislação nem permite que se aplique o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. Uma vez identificada a conduta, elas têm que ser punidas com a pena de cassação do mandato, se houver, ou do registro, se não houver mandato. Nesse caso, especificamente, eu penso que, pelas peculiaridades, eu acompanho o relator, que analisou com todo cuidado e aplicou aí os princípios que devem ser de temperança.
Doutor Danilo acompanha também o relator. Consulta na sequência, doutor Elimar. Não, doutora Cristiane Conde.
Respeitosamente, eu vou pedir vista.
Doutora Cristiane, terá o processo com vista. Eu indago, doutora Cristiane, se tem condição de votar o processo pautado sobre o número 4. Palavra, Sua Excelência.
Eu trouxe meu voto vista. Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por José Carlos Grates em face da decisão proferida pelo juízo da 52ª Zona Eleitoral nos autos de execução fiscal número 1-22-2005-602-0552. Iniciado o julgamento, o eminente relator, juiz Marcos Felipe Botelho, deu provimento ao recurso para tornar sem efeito o leilão realizado na data de 1/12/2014 e suspender a execução fiscal sobre o fundamento de que, na data da realização da asta pública, o crédito tributário encontrava-se com sua exigibilidade suspensa. Os demais membros que o sucederam votaram no mesmo sentido. Pedi respeitosamente vista para melhor analisar os fundamentos de fato e direito. Bem, após refletir, chego à mesma conclusão do eminente relator. Isso porque a petição interposta pelo recorrente na data de 24/11/2014, informando ao juízo sua adesão ao parcelamento previsto no artigo 2º do parágrafo 2º da Lei 12.296/2014, possuía, sem sombra de dúvida, a natureza de ato urgente, uma vez que objetivava suspender iminente ato de expropriação judicial de bem imóvel do recorrente, não podendo, assim, ter sua análise postergada pela ausência de procuração nos autos, consoante determinação expressa contida no artigo 37 do CPC. Soma-se a isso, apesar de a petição ter sido protocolada na data de 24/11/2014, apenas em 1º de dezembro de 2014, é que a parte foi intimada para regularizar sua representação processual, que, aliás, fez no mesmo dia, conforme despacho proferido pelo juiz a folhas 243, não havendo assim qualquer motivo para que seu petitório não fosse analisado, ainda que de forma contrária aos seus interesses. No mérito, alinho-me novamente ao voto proferido pelo eminente relator, já que analisando os fundamentos expostos pelo recorrente, verifico que o pedido de parcelamento da dívida foi realizado pelo executado com base no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.296, e que tal pedido foi devidamente comprovado ao juízo da 52ª Zona Eleitoral, mediante a apresentação do recibo do pedido de parcelamento e da DARF, demonstrando o efetivo pagamento antecipado. De fato, a Lei 12.296 prevê que a opção pelo parcelamento ocorrerá mediante o pagamento da antecipação, que para as dívidas inferiores a R$1.000.000 é de 5% do valor objeto do parcelamento. No caso dos autos, o valor da dívida é da ordem de R$73.250,41. E o recorrente efetuou o pagamento a título de antecipação no valor de R$4.394,58, tendo comprovado tal fato na petição apresentada ao juízo em 24 de novembro, como já destacado. Logo, conclui-se que o valor recolhido a título de antecipação é superior a 5% do valor da dívida, apresentando-se como suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como bem destacado pelo relator. Observe-se ainda que o recibo de parcelamento gerado pelo site da Receita Federal expressamente assenta que, aspas, esse pedido de parcelamento somente produzirá efeitos com o correspondente pagamento da antecipação em valor não inferior ao estipulado no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.996, que deve ser efetuado até o dia 1º de dezembro com o código de Receita 4737. Fecha aspas. Bem, aí a título de exemplo, eu cito algumas jurisprudências do TRF 2ª Região, que fala justamente sobre essa questão, que quando o agravante comprova que a dívida tributária, objeto da execução fiscal de origem, encontra-se incluída no programa de parcelamento instituído pela Lei 11.941, ressaltando ainda que a sua adesão deu-se com a apresentação tempestiva do pedido de parcelamento junto à Fazenda Nacional, aliado ao pagamento iniciado na data de 9/2009, do valor mínimo previsto na referida lei. Estando o parcelamento no montante total da dívida e enquanto regularmente prestado as parcelas, a dívida está com a exigibilidade sustada. Assim, ante o exposto, pedindo vênias aos que pensam de modo diverso, acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso, ressaltando que eventual inadimplemento ocorrido após a interposição do presente agravo possui condão de autorizar o prosseguimento da execução na origem. Como voto.
Doutora Cristiane, vou pedir todas as desculpas, Vossa Excelência, que eu já havia proferido o voto aqui, acompanhando o relator, e na ausência do desembargador Fábio, que é o meu substituto, então, eu não poderia ter iniciado o julgamento. Então, com as minhas escusas, nós vamos tornar sem efeito o voto que Vossa Excelência acaba de proferir, e vamos aguardar, por exemplo, o doutor Eduardo Álvaro, ele comparecendo, aí nós podemos ultimar o julgamento. Aí, né, Vossa Excelência faz um resumo do voto, se houver necessidade. Acho que não há nem necessidade disso. E aí, doutor Délio, né, minhas escusas, então, porque agora é que eu me dei conta dessa situação. Na sequência, processo pautado sobre o número 1. Primeiro, é uma prestação de contas, da qual sou relator. Então, esses três processos, primeiro, segundo e terceiro, vão aguardar também a presença do doutor Eduardo Álvaro. Então, na sequência, o número 4.
Prestação de... Pois não. Sim, eu peço a Vossa Excelência permissão para que seja feito o pregão do 4, 5, 6 e 7.
Pois não.
Mas são todos julgamentos rápidos naquele modalidade que nós já estamos fazendo aqui.
Pois não. Deferido o pedido anteriores. 4, 5, 6 e 7.
Prestações de contas de candidato, remetentes José Otávio Gonçalves, Joselita dos Reis Marques, Luiz Carlos Coutinho, Lindomar Alves e Scalfone. Neste processo, alguém presente para alguns dos remetentes? Ausência das partes interessadas, Excelência.
Eminente relator.
Presidente, nesse caso são três inconsistências apontadas pela COSIM. Uma foi a abertura de conta bancária específica de campanha realizada fora do prazo legal, que eu estou entendendo que não é capaz de macular as contas, desde que não impeça o exame dos gastos efetivados e da respectiva arrecadação e gera apenas uma ressalva. A segunda, a intempestividade da entrega da prestação de contas final, que também entendo por impor apenas uma ressalva, já que não houve qualquer prejuízo à efetiva análise das contas pelo Justiça Eleitoral. E a terceira, a arrecadação de recursos no momento anterior à abertura da conta bancária, né, que também, no mesmo entendimento e conforme consolidada a jurisprudência, a arrecadação de recursos novos em dinheiro, abertura de conta bancária específica, não gera prejuízo algum, desde que devidamente contabilizados e permitindo o controle pela Justiça Eleitoral. Então, na forma como orientou a COSIM e se manifestou o Ministério Público, eu voto para aprovação com ressalvas.
De todos os processos?
Não, presidente. Esse número 4, remetente José Otávio Gonçalves.
Sim.
Nesse aqui, ministro presidente, a COSIM pediu aprovação com ressalvas e o Ministério Público a desaprovação das contas. E qual é o caso aqui em concreto? A COSIM constatou a arrecadação de recursos em pó de R$4.000,00 que não teriam sido informados à época da apresentação da segunda prestação de contas parcial, mas apresentado na final. Em que diverge a COSIM e o Ministério Público? E eu aqui estou discordando do parecer do Ministério Público, aprovando com ressalvas, é que a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação, em vista que o valor emitido correspondeu a quase a totalidade dos recursos arrecadados pela candidata, R$ 4.350,00. E ainda porque ela não assinou o extrato de prestação de contas, bem como a folha de identificação, embora tenha sido devidamente intimada para tal fim. Efetivamente, essas falhas ocorreram. Com relação à não informação dos recursos na época da segunda prestação de contas, eu estou aplicando os precedentes que nós já aplicamos aqui, que é a orientação da Corte, e aprovando com a face da irregularidade provar com ressalva. E no que toca à ausência de assinatura da candidata no extrato de prestação de contas e na folha final de identificação, eu estou entendendo que é uma irregularidade meramente formal, já que não causou óbvio ao controle das contas e, assim, de impropriedade, algo atrair tão gravosa penalidade, como é o caso da desaprovação das contas. Então, presidente, nesse caso, eu estou aprovando com ressalvas as contas prestadas pelo remetente Joselita dos Reis Marques. É o número 5 da pauta.
Número 5.
Isso.
Mas, doutor...
Hoje, número 6... Oh, desculpa, presidente.
Vamos então só concluir. Doutor Danilo, claro. Doutor Elimar, doutora Cristiane, doutor Délio. Súmula nesse sentido também aprovada com ressalva. Número 6.
Presidente, a pressão de contas 147742, a inconsistência aqui foi a arrecadação de recursos ocorrido em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parciais, mas apresentada na final, possibilitando o controle da Justiça Eleitoral, das contas apresentadas, e aí, de acordo com a COSIM e o Ministério Público, eu também estou encaminhando a votação e aprovação com ressalvas das contas do remetente Luiz Carlos Coutinho.
O Emergência. Finalmente, o sétimo.
Sim. E o sétimo, eminente presidente, é duas inconsistências, uma omissão quanto à entrega da primeira consta, prestação de contas parcial, mas apresentada na final, é o caso praticamente do processo anterior, e a segunda, abertura de conta bancária específica de campanha realizada fora do prazo legal, mas que, de acordo com a própria COSIM, não impediu que fosse feita a devida análise das contas do candidato, e por isso eu estou aprovando com ressalvas as contas de Indomar Alves Calfone, assim como opinou a COSIM e o Ministério Público.
De acordo? Súmula nesse sentido. Oitavo é o doutor Danilo, o relator. Solicito ser feito o pregão do oitavo, prestação de contas, é Augusto Pereira.
Prestação de contas número 1124-02. Remetente, Josué Augusto Pereira. Neste processo, alguém presente pelo remetente? Ausente a parte interessada, senhor.
Palavra, eminente relator.
Senhor presidente, eminente pares, a hipótese singela, a coordenadoria opina pela aprovação com ressalvas, o Ministério Público também pela aprovação com ressalvas, a hipótese aqui é de intempestividade na apresentação de contas final, que, segundo o órgão técnico, não prejudicou na análise das contas. Estou votando, então, pela aprovação com ressalvas.
Uma divergência? Súmula nesse sentido. O nono é a relatoria do doutor Elimar. Feito o pregão, palavra ao eminente relator.
O nono está seguindo, pode ser tirado em bloco.
Pois não. Pregão do nono e décimo segundo.
Prestação de contas dos candidatos Paulo de Oliveira Nascimento e Luciene Casemiro dos Santos. Deixa o processo, alguém presente pelos remetentes? Ausentes interessados, senhor.
Palavra, eminente relator.
Apenas uma irregularidade foi a abertura de conta bancária fora do prazo. Tanto o Ministério Público quanto a COSIM se manifestaram no sentido de que fossem aprovados com ressalvas e que não comprometeram a análise das contas, e no caso do 12º, além da intempestividade na abertura da conta, também houve uma outra irregularidade, que foi a 1470, intempestividade na apresentação das contas final, que também não comprometeu a análise dessas contas, e tanto o Ministério Público quanto a COSIM também opinaram no sentido que fossem aprovados com ressalvas, e nesse sentido eu estou julgando.
Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Agora.
O 10 e o 11 também, eu peço que sejam julgados em bloco, pois são semelhantes.
10 e 11, pregão 10 e 11.
Prestação de contas dos candidatos Adalto Pereira da Costa e Paulo Araújo de Oliveira. Alguém presente por alguns remetentes? Ausente as partes, excelência.
Também irregularidade nos doações recebidas, despesas contratadas em datas anteriores à entrega da primeira e da segunda prestação de contas parciais, mas informar na prestação de contas final, que também permitiram à Justiça Eleitoral contabilizar as contas, né, e proceder à devida análise. E eu estou na esteira dos pareceres da COSIM do Ministério Público também, julgando no sentido que sejam aprovados com ressalvas.
Alguma divergência com relação? Súmula nesse sentido. Devolvo a presidência ao eminente presidente.
Boa tarde.
Boa tarde.
Quer dizer, boa noite. Até 18.
Meus pares, boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite.
Pois é. Bem, eu quero justificar o atraso, porque cheguei aqui mais cedo, mas como faz parte dos nossos encargos prestacionais de serviço, tive que receber o prefeito de Laranja da Terra, de Tarana, e tudo mais, todos eles querendo debater a questão do rezoneamento eleitoral, né? E até mesmo solicitar pessoalmente a eles, a sessão de servidor e também de auxílio da cessão de imóvel para que nós mantenhamos os postos eleitorais, certo? Os postos eleitorais nessas comarcas, nesses municípios. Aí foi tudo certinho lá, e por isso que eu estava pensando coisas lá. Então, trazer, justificando perante de minha espaço. Bem, colegas, hein?
Presidente, pela ordem, só para conhecimento de Vossa Excelência.
Pois não?
Processo pautado sobre o número 4. Doutora Cristiane já proferiu o voto.
Pois não?
Apoiou o eminente relator, mas eu constatei que eu havia votado. Então, nós tornamos sem efeito o voto proferido por Sua Excelência, para que Vossa Excelência pudesse presidir o julgamento, já que eu estou impossibilitado. Número 4. Ela já leu, já acompanhou, a conclusão é a mesma do relator, falta votar o doutor Délio.
Falta o doutor Délio. Pois não.
Sim. Bom, eu ouvi atentamente aqui né, os votos do relator e a manifestação também da doutora Cristiane e voto no mesmo sentido do relator, né? Acompanhando o voto do mesmo.
Bem. Colegas, para a súmula aqui, só para relembrar, a conclusão do relator foi no sentido de...
Dar provimento.
É, no sentido de dar provimento ao recurso para tornar sem efeito o leilão realizado na data de 1º de dezembro e suspender a execução fiscal.
Pois não. Dar provimento. Né? E a votação é unânime aqui, né?
Até assim.
É unânime. Então, essa é a súmula. Uhum. Unanimidade dá provimento.
Presidente, na sequência...
Pois não.
Nós adiamos também os processos pautados sobre o número 1, 2 e 3 de minha relatoria, também aguardando Vossa Excelência.
Sim.
E eu peço a gentileza que seja feito o pregão dos três. 1, 2 e 3.
1, 2 e 3.
Isso.
Vamos já. Vamos no pregão.
Prestação de contas dos seguintes candidatos. Clara Maria Zucarato Dias Amorim, José Antônio Cabral e Eliomar Carlos Mazzucco. Neste processo, alguém presente para algum dos remetentes? Ausente as partes interessadas, Excelência.
Senhor Presidente, eu vou fazer então um resumo. Todos esses, os três processos, a conclusão é no sentido de aprovação com ressalva, já que as inconsistências destacadas não se revelam suficientes para ensejar a aprovação das contas apresentadas. E eu, como estou votando, os processos pautados sobre o número 1, 2 e 3, e também consonância com a Procuradoria e com a COSIM. Então, estou julgando os três processos, as contas aprovadas com ressalvas. Também do senhor Eliomar Carlos Mazzucco. E eu voto, senhor Presidente.
Tudo nesse sentido. Aprovar com ressalvas as contas. Pois bem, vamos passar agora ao 13º, não é isso? Vamos passar ao 13º, aqui. 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, já foi julgado, não? Já foi julgado, enfim. Até o 20º, doutor Délio. Doutor Délio que vai orientar os pregões e a ordem de julgamento.
Senhor Presidente, eu penso que pode ser votado em bloco o 13º, o 15º, o 16º e o 17º, se pudesse ser feito o pregão. Décimo terceiro, 15º, 16º e 17º.
Vamos ao pregão, então.
Prestação de contas de candidatos. Tendo como remetentes Lindomar Lourenço Falcão, Pedro Alexandre Hermelin, Renato César Gomes Severino e Davi Loredo Felipe. Neste processo, alguém presente por algum dos remetentes? Ausente os interessados, Excelência.
Bom, senhor Presidente, eminentes pares, Esses quatro processos, todos relativos à prestação de contas, em todos eles, né, a COSIM e a Procuradoria manifestaram-se pela aprovação com ressalva, tá certo? E o meu voto é nesse sentido. Bom, fazer uma breve síntese do caso, trata todos quatro de prestação de contas parciais, né, incompletas, omissão na prestação de contas parciais, mas em todos eles também, na prestação final, foi feita a devida prestação de contas, forma tempestiva, tá certo? E com a documentação necessária. Então, não houve comprometimento da regularidade na conta, o que permitiu, né, a Justiça Eleitoral a ferir essas contas. Então, entendo que a falha apontada não compromete a regularidade da conta, tratando-se de mero erro formal. Então, por isso, eu acompanhando o parecer, a manifestação do COSIM, da COSIM e da Procuradoria da República, só pela voto pela aprovação com ressalva dessas quatro contas.
Uhum. Todos também com voto. Pois
é. Bom, prosseguindo, pediria então para o pregão do 14º julgamento.
Uhum.
Da pauta.
Vamos aí.
Prestação de contas do candidato Luciano Valério Alves Rangel. Neste processo, alguém presente para o remetente? Ausente interessado, excelência.
Pois não.
Bom, nesse caso também, tanto a COSIM quanto a Procuradoria manifesta-se pela aprovação com ressalva, tá certo? Na realidade, é uma situação muito simples, que meu voto é também nesse sentido. Apenas foi feita a apresentação fora do prazo, foi feita essa apresentação final no dia 13 de novembro de 2014, certo? E essa é uma irregularidade formal que a jurisprudência tem superado esses casos, tá certo? Então, voto no sentido da aprovação com ressalva, seguindo aí no mesmo sentido da manifestação do Ministério Público Federal.
Também. Manifestação nesse sentido também. Todos? Ok.
Bom, o 18º. O 18º da pauta.
Prestação de contas da candidata Grace Esteves Soares. Ausente a parte interessada, excelência.
Tá. Então, tá. Nesse caso, tanto a COSIM quanto a Procuradoria também manifestaram pela aprovação com ressalva. E traz a situação seguinte: o remetente apresentou os recibos eleitorais de final 2, 5 e 6, referente a doações recebidas na campanha de José Renato Casagrande, com valor diverso do informado pelo doador, em sua prestação de contas. Confrontando as informações, constatou-se que os valores declarados pelo doador estão corretos. Todavia, por se tratar de doações de recursos estimáveis em dinheiro, material gráfico e campanha, e haverem sido apresentados os recibos, entendo que não houve prejuízo à análise da conta, tratando-se de mero erro formal. Assim, a prestação de contas foi apresentada tempestivamente, com todos os documentos exigidos, tendo sido a movimentação de recursos devidamente comprovada. Nesse sentido, voto pela aprovação com ressalva as prestações de contas, né, no mesmo sentido aí da manifestação do Ministério Público Federal.
Todos acompanhando o relator, né?
Ok. Súmula. Lembrando de provar com ressalvas.
Bom, prosseguindo, né, já que o 19º foi votado, o 20º.
Sim.
Uhum. Prestação de contas da candidata Rosângela Calotti. Ausente a parte interessada, excelência.
A remetente deixou de realizar a abertura de conta bancária específica de campanha. Não realizou nenhuma movimentação financeira. A abertura da conta bancária, ainda que não haja movimentação financeira da campanha, é obrigatória. E nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência. Está certo? Aí eu trago, né, a colação aqui, precedentes, no sentido da jurisprudência desse caso, que aqui é a divergência, quando não é essa prestação, é quando seria pela não aprovação da conta ou por considerar não apresentada a contas. Né? E a jurisprudência é majoritária no sentido de que seja considerada desaprovada a conta, nesse caso. Tá certo? Pelo menos foi o precedente que nós identificamos. E nesse sentido, eu estou citando aqui um agravo regimental em agravo de instrumento da relatoria da ministra Maria Tereza Rocha, né, de março de 2015, e diz o seguinte, no que interessa aqui ao caso, deve ser mantida a decisão agravada que manteve a desaprovação da conta de campanha pela ausência de abertura de conta bancária específica. Trago também um precedente aqui da relatoria do ministro José Dias Toffoli, de novembro de 2013. E no que interessa, esse acordo diz o seguinte, é obrigatória a abertura de conta bancária específica para registro das movimentações financeiras da campanha, constituindo irregularidade insanável que seja a desaprovação da conta ou descumprimento dessa exigência. Bom, trago ainda aqui precedente do Tribunal Regional de Tocantins, do Distrito Federal e da Parnaíba, no mesmo sentido. Assim, com base nisso, voto no sentido de desaprovar a prestação de contas apresentada por Rosângela concernente a arrecadação e aplicação de recursos à campanha eleitoral de 2014, e é como voto, senhor presidente.
Tudo bem. Vai desaprovar. Pela
desaprovação, apesar de não ser.
Desaprovados os assuntos.
Uhum. Bom, e por fim, né, seria o 21º da pauta.
Sim. Prestação de contas do candidato Arilson Ventura. Este processo, alguém presente para o remetente? Ausente interessado, excelência.
Tá. Pois não. Senhor presidente, eminente pares, nesse caso também, né, eu estou votando pela desaprovação. E a situação é a seguinte, o candidato omitiu da segunda prestação de contas parcial as doações recebidas e despesas realizadas em data anterior à sua entrega. Todavia, considerando que toda a movimentação de recursos foi devidamente registrada na prestação de contas final, conforme remansosa jurisprudência desta corte, tal falha ensejaria apenas uma ressalva nas contas. Contudo, verifica-se haver dívida de campanha no montante de R$ 3.400, sem que o remetente, mesmo após diligenciado, tenha apresentado autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário, conforme regra prevista no artigo 30, parágrafo 2º, letra A, da resolução 23.046. dessa forma, permanecendo pendente a dívida e considerando que o seu valor representa 25,44% do total de gastos realizados na campanha, que eram de R$ 13.364,55, entendo que a falha verificada compromete a regularidade das contas, não havendo que se falar na aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, estou trazendo aqui um precedente, né, do TRE do nosso Estado, desse tribunal, da lavra do juiz Aldari, da relatoria, né, do juiz Aldari Nunes, né, que entendeu aí pelo seguinte, da desaprovação, embora no caso precedente até o percentual era menor do que a situação do caso, era de 10,78%, né, e nesse caso, como eu disse, era 25%. Trago também precedente do TRE de Santa Catarina e um outro do Paraná. Então, eu tinha exposto, né, voto no sentido da desaprovar a conta apresentada, né, por Arilson Ventura, concernente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2014. E é como voto.
Muito bem. Desaprovar as contas.
Senhor presidente, esse caso realmente a legislação não deixa margem para interpretação. A legislação é clara de que, não havendo esse planejamento para o pagamento, a hipótese é de desaprovação. Eu enfrentei uma situação semelhante, essa corte enfrentou há algum tempo, onde o percentual era realmente muito menor do que esse. A hipótese em que eu julguei, se eu não me engano, era algo em torno de 8%. Mas a legislação ela não permite interpretação extensiva, nesse caso, para aplicação dos princípios. Nesse sentido, acompanho bem lançado o voto do relator.
Ok. Bem. Então, unanimidade, lugar desaprovadas as contas. Pois bem. Doutora Cristiane, tem dois agravos, né? Quer julgar, não é isso? Muito bem. Julgar dos agravos.
Agravos de
minuto fora? Tem também? Doutor Danilo também tem processo fora de falta? Não? Então tá. Vamos passar então. Vai lá.
Agravos de número 6855 e 7522, ambos de 2015, interpostos em face da decisão proferida na representação número 2188-47, tendo como embargante e embargado ao mesmo tempo Almir Vieira e Ministério Público Federal. Neste processo, alguém presente por Almir Vieira? Ausente interessado, excelência.
Pois não. Palavra.
Eu leio o relatório, é isso? O Ministério Público pode falar? Como é que
é? Regimentalmente, parece que não tem oportunidade, mas permitir, eu gostaria de falar.
Não, só para eu não cometer criminalidade. Ok. Trata-se de agravo regimental interposto por Almir Vieira em face de decisão saneadora por mim proferida nos autos da representação número 2188-47-2014-6-08-000. Proposta pelo parquê eleitoral por suposta capacitação ilícita de recursos em campanha. É o artigo 30A da Lei 9504 de 97. A decisão, ora impugnada, rejeitou preliminares de litispendência e conexão alegadas pelo representado, deixou para analisar em plenário as demais teses da defesa, já que relacionadas ao mérito da causa, extinguiu o processo em relação ao pedido de aplicação de multa por doação acima do limite legal dada a impossibilidade de acumulação, inclusive reconhecida pelo parquê, deferiu a produção de prova documental e testemunhal requerida pelas partes, postergou a análise do pedido de quebra do sigilo do representado para o momento posterior à produção de prova oral, dada a necessidade de restar demonstrada a absoluta imprescindibilidade da medida, determinou a expedição de carta de ordem ao juiz eleitoral competente para oitiva das testemunhas do representado.
O agravante, ele reitera as alegações formuladas em sua defesa no que se refere à existência de litispendência em ação de investigação judicial eleitoral, AIJE, já ajuizada pelo parquê de relatoria do excelentíssimo senhor corregedor dessa corte. E caso superada, que devem as demandas ser reunidas em razão de conexão com a remessa dos autos ao relator da referida AIJE, primeiramente distribuída. É a síntese. Vou passar o voto.
Já fiz o relatório do... Esse é só o agravo da parte?
Ou... Esse é o agravo da parte.
Tá. Da parte.
É porque, na verdade, apesar das matérias serem relacionadas, se houver pedido de vista ou alguma questão em relação ao agravo, ao primeiro agravo, na verdade, o segundo também vai acabar ficando prejudicado na sequência, eu imagino. Tá? Quer que eu faça o relatório do outro também?
O segundo?
É.
Sim. Talvez ele passe, né? Ser julgado.
É, na verdade, é a mesma coisa, só que... os dois relatórios, na verdade, são idênticos. Desculpa. Vamos ao voto. Ao voto do primeiro, do agravante Almir Vieira.
Doutora Cristiane, eu posso só esclarecer qual foi o agravo do Ministério Público, brevemente?
É porque, assim, não sei, Vossa Excelência, o presidente, que vai decidir, já que não há nenhuma...
Bom, aqui, assim, só para esclarecer uma situação de fato, né? A gente não tem sustentação.
Não é sustentação.
Não é
sustentação e é uma questão, porque eu já falei com alguns dos juízes, já falei com o desembargador Sérgio, já falei com o doutor Marcos Felipe, falei também com a doutora Cristiane, que o nosso agravo, na verdade, nós estamos pedindo que a instrução seja feita perante essa corte, que pelo que eu verifiquei dos julgamentos das nossas ações, me parece que as cartas de ordem têm prejudicado a produção da prova nos procedimentos de competência dessa corte, e aí eu tenho pedido de uns tempos para cá, em todos os processos em que há testemunhas ou pessoas a serem ouvidas da Grande Vitória, que seja feito a instrução seja feita aqui perante o relator. Nesse processo da doutora Cristiane, eu não tinha feito esse pedido antes, pedi somente no agravo regimental, mas já foi a partir do momento que eu estava buscando adotar essa linha em volta da melhoria da qualidade da produção da prova, porque aí ela pode ser, todas as audiências poderiam ser feita por mim mesmo, aqui, e todas as testemunhas sendo ouvidas também aqui nesse tribunal. Então, é só essa questão que eu informo a Vossa Excelência e a Corte, que não é só nesse processo, todos os processos eu estou pedindo agora, de competência originária da Corte, que nós façamos a instrução aqui e gostaria que fosse atendido pela melhoria da qualidade da prova e pela celeridade. Muito obrigado, senhor presidente, era só isso.
Pois não.
Os dois votos, na verdade, vão ser pelo sentido do não conhecimento do agravo. O agravante, ele fundamenta seu recurso no artigo 81 do regimento interno dessa corte, o qual prevê que caberá recurso em face de decisão interlocutória do presidente do tribunal ou do relator, que causar prejuízo ao direito da parte no prazo de 5 dias a contar da ciência do ato. Todavia, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo são irrecorríveis, e que eventuais inconformismos deverão ser analisados por ocasião do julgamento, ressalvando ainda que essa conclusão prestigia a efetividade da justiça eleitoral e não implica em qualquer prejuízo para as partes, dado que a matéria poderá ser suscitada por ocasião da eventual interposição de recurso contra a decisão de mérito. Então, eu trouxe uma série de jurisprudências. A primeira, ação cautelar, pedido de liminar para empregar efeito suspensivo a agravo processado na forma retida, artigo 542, parágrafo 3º do CPC, recurso especial interposto contra a decisão interlocutória, não cabimento e inviabilidade da cautelar. 1. Não cabe recurso de imediato contra a decisão interlocutória do juiz eleitoral, que em sede de representação pautada no artigo 30A da Lei 9504, de 97, determinou ao autor que apresentasse o rol de testemunhas informado na inicial. Por essa razão, é inviável a ação cautelar, que tem como objetivo a concessão de efeito suspensivo a agravo processado na forma retida, nos autos do recurso especial manejado contra a decisão interlocutória. Essa é uma ação cautelar, que eu estou mencionando, 10.636, da relatoria da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, de 24/11/2013. Outra jurisprudência, agravo regimental, agravo eleições 2012, artigo 30A da Lei 9504/97. Consoante a jurisprudência do TSE, as decisões interlocutórias proferidas nas ações eleitorais em que se discute a cassação de diplomas são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à reclusão. Motivo pelo qual as questões nela versadas devem ser impugnadas quando da interposição do recurso contra a decisão definitiva de mérito. Essa é TSE, relator ministro João Otávio de Noronha, de 28/4/2015. Outra, agravo regimental, recurso especial eleitoral, consoante o entendimento dessa corte, as decisões interlocutórias proferidas nas ações eleitorais regidas pelo artigo 22, lei complementar 64/90, são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitos à preclusão. Também agravo regimental em recurso especial eleitoral, acórdão da ministra Fátima Nancy Angrief, de 17/5/2013. A resolução TSE número 23.398, que trata das representações previstas da Lei 9504, positivou tal ao entendimento ao prever a possibilidade de interposição de agravo regimental apenas contra a decisão que indeferir o processamento da representação, dispondo expressamente que não cabe recurso às decisões interlocutórias a quais serão analisadas no momento do julgamento. Então, recente resolução do TSE acabou por regulamentar essa questão que já estava pacífica na jurisprudência. Então, o artigo 29 expressamente fala, as decisões interlocutórias proferidas no curso da representação não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser analisadas pelo tribunal por ocasião do julgamento, caso assim requeiram as partes ou o Ministério Público. Destaque-se ainda que o julgamento da ação cautelar número 10.636, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, a Corte Superior Eleitoral assentou que também não cabe agravo regimental contra a decisão interlocutória proferida pelo relator nas representações fundadas no artigo 30A da Lei 9504/97. A jurisprudência desse tribunal aponta para não caber recurso contra a decisão interlocutória, que não se trata de questão de interposição de recurso especial ou de eventual agravo, por ser essa uma representação do TRE, com fundamento no artigo 30A da Lei 9504. Assim, qualquer decisão que o relator venha a tomar no processamento dessa ação, será revista no julgamento final e não haverá nenhuma preclusão. Sendo assim, apresenta-se incabível o recurso interposto nessa mesma linha do raciocínio, destaco jurisprudências de outros TRS. E, ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo. Esse do agravante. Em relação ao Ministério Público, eu estou indo no mesmo sentido, mas é que, ainda que não fosse por essa questão, eu só faço uma observação que a produção de prova oral requerida pelo agravante restou deferida, sendo certo que a determinação de expedição de carta de ordem, por si só, sequer possui conteúdo decisório, tratando-se apenas de um modus operandi da instrução processual, cujo exercício compete exclusivamente ao relator. Por fim, quanto ao fato de já passarem 7 meses da propositura da ação, registro que se trata de causa complexa, que envolve inclusive pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do representado, a qual demandou e continuará a demandar análise cautelosa por parte dessa justiça. Então, pelo exposto, eu voto pelo não conhecimento de ambos os recursos.
Muito bem. Consultas eminentes pares.
Presidente, eu gostaria de fazer uma consulta eminente relatora de cautela.
Pois não.
As decisões, as duas decisões que ela acabou de apreciar, foram proferidas por quem? Existe alguma decisão proferida pelo corregedor?
Não. É porque é uma representação com idêntica matéria, mas fundamentos diferentes.
Pois não. Então acompanho o voto da eminente relatora. Muito obrigado.
Doutor Marcos.
Eminente presidente, com relação ao não cabimento do recurso, somente a resolução do TSE veio e pacificou o entendimento que já havia sido consolidado na jurisprudência. Eu tenho até um certo ponto receio, que também estou para analisar o agravo regimental interposto à procuradoria, que realmente, dependendo da situação em que se decida de forma interlocutória, ela afeta realmente todo o curso da coleta, da produção, da prova,
E de modo que, ainda que seja possível rever ao final, pode chegar a uma conclusão de que deve-se renovar os atos probatórios, que eu acho que não é o caso aqui do doutor Cristiano. Você fez uma observação com relação a essa questão. Mas, realmente, eu acho que tem que se aplicar a resolução do TSE, seria o caso de não conhecer do recurso. No que toca ao pedido específico do eminente procurador regional eleitoral, realmente entendo com a doutora Cristiane, acho que cada relator é que define como se processará, como se dará a coleta dessa prova, não cabendo agora, nesse momento plenário, né, rever essa postura, até porque, como bem ressaltou a sua excelência, não tem caráter decisório, é mais uma questão de procedimento, de adoção de medidas para a coleta da prova testemunhal. Então, eu fiz isso porque eu vou ter que analisar isso também, e talvez seja o caso de cada relator, pessoalmente, diante desse pedido expresso, se for o caso, deferir a produção de carta, a coleta via carta precatória, ou realizar a instrução nesse próprio tribunal. Então, acompanhe, Sua Excelência, presidente.
Doutor Danilo?
Presidente, no que tange ao cabimento do agravo, não há dúvida, né? A resolução é bastante clara. A minha questão, e que eu concordo com o doutor procurador, doutor Carlos Vinícius, é no sentido de que realmente, por ser essa ação uma ação com consequências agudas, possíveis consequências agudas, a coleta de prova diretamente no tribunal, para as testemunhas que fossem da Grande Vitória, ela seria mais recomendável. Como disse o doutor Marcos, cada relator vai definir sobre isso. Mas talvez, e aí apenas como uma reflexão para a corte, talvez fosse o caso de pensarmos em uma decisão plenária, uma resolução plenária sobre isso, de que discutíssemos um pouco mais a questão, porque nessas matérias todas, nas ações que tivemos até hoje relacionadas à inelegibilidade e cassação de mandato, o que eu percebi é que os depoimentos testemunhais eles foram cruciais à votação numa direção ou na outra. Que a coleta de prova no juízo de onde está a testemunha, ela acaba causando um ruído até a chegada a esse tribunal. Eu que milito na primeira instância e na segunda, realmente quem colhe a prova, quem ouve a testemunha, tem uma chance muito maior de extrair a verdade, sobretudo nesses casos em que o contato direto com a testemunha é fundamental. Então acompanho integralmente o voto da relatora, mas com essa reflexão, se pudermos fazer juntos, seria importante.
Senhor presidente, eu não tenho dúvida acompanhar o voto da eminente relatora também, me associando às manifestações apresentadas pelo doutor Marcos também, doutor Danilo. Eu acho que ao relator cabe, né, a conveniência de ouvir, tomar a prova, produzir a prova aqui no próprio tribunal ou delegar, né, essa competência com um juiz de primeiro grau. Acompanha a relatora.
Obrigado. Doutor Deli.
Senhor presidente, eu também acompanho a relatora, né, e com essa ressalva que já foram feitas aqui, para os votos que me antecederam, de que, né, isso deva ser examinado caso a caso pelo coisa, e talvez até uma reflexão aí, né, pelo tribunal também com relação a um eventual ato para disciplinar essa questão. É isso aí. Voto acompanhando a relatora.
Pois não. Então, assumo a unanimidade não conhecer o recurso de cada um deles. Né? Temos apenas algum processo aqui, pauta administrativa, que é daqueles comuns aqui nas nossas sessões. Uma renovação de requisição. Servidora da Prefeitura Municipal de Brejetuba, Carmen Lúcia Belissário Zambon, para continuar prestando serviço junto à 8ª Zona Eleitoral, Afonso Cláudio. Bem, a Secretaria de Gestão de Pessoas fez o exame e informa que, diante da documentação acostada aos autos, a renovação da requisição atende a todos os requisitos legais. Toda essa documentação também foi examinada pela diretoria geral e por todos os órgãos que fazem esta fiscalização e se manifestam pela aprovação, né? Que é a manifestação a qual também adiro submetendo aos colegas. Né? Todos? Pela aprovação da renovação? Pois não. Muito bem. Pois não.
Pode só levar ao conhecimento de Vossa Excelência que no limiar dessa sessão nós aprovamos aqui a unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do nosso garçom, o senhor Reinaldo, que faleceu dia 24 de julho, com 46 anos de idade, enviando votos de pesar à sua família.
Muito bem. Eu também quero aderir a essas manifestações feitas pelo nosso plenário, registrando a excelente atividade do doutor Reinaldo, né, como garçom, que durante tantos anos prestou um excelente trabalho a todos nós. Né? Puxa vida. Bem, é um sentimento muito grande o que nós temos, né? Um falecimento, né, dele. Né? Também a verba aqui, né, os meus votos de condolência pelo passamento do eminente servidor, aderindo às manifestações expressas no início da sessão. Assim como faço também. Bom, colegas, tem mais algum? Feito alguma coisa? Mas temos? Não? Muito bom. Então, declaro encerrada a nossa sessão, reiterando o nosso agradecimento por podermos estar aqui prestando nosso serviço à comunidade capixaba.